dia 9 de novembro de 1900, ao lado do famoso compositor J. Júnior, autor de sucessos inesquecíveis do carnaval brasileiro. Então tá bom. Bom, a entrevista é uma entrevista grande, viu? Porque é uma entrevista definitiva. Tá? Vamos. Eu vou explorar o senhor um pouquinho aqui.
Bom, sem problema.
Vamos começar aqui.
O que eu tiver certeza do que estou dizendo, eu vou dizer porque você faz história.
Sim.
Então a gente precisa respeitar a verdade.
O senhor é paraense.
Eu nasci em Merendo, Pará, em 1923.
E como foi parar no Rio?
Meu pai faleceu, eu tinha 3 para 4 anos. E ele era um abastado comerciante português, e tinha uma armazém muito grande, tinha extração de pau rosa para mandar para a Europa, para a essência de perfumes, e tinha indústria também de lataria, ele era um pioneiro nessa coisa. Então, quando ele faleceu, a minha mãe ainda ficou com os seus 7 filhos lá por algum tempo, um ano mais ou menos, mas viu que a viúva não ia poder ficar com os negócios do velho Candeias, o velho Joaquim Candeias, eu tenho o nome dele, eu sou Júnior, tenho o nome Joaquim Antônio Candeias Júnior. Então, ela pegou toda a filharada, ela liquidou todos os negócios. Com o dinheiro, ela veio para o Rio com toda a família. No Rio, com aquele capital, ela comprou algumas casas, vivemos numa casa e com o rendimento das outras casas alugadas, ela acabou de criar os mais novos. Os mais velhos já estavam mais ou menos com 18, 17 anos. Se encaminharam e nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, escolhido o Rio porque ela tinha conhecidos e parentes aqui do meu velho pai e porque tínhamos passado férias aqui no Rio de Janeiro, em São Lourenço e na região de praia, que antigamente Copacabana quase nem existia naquela ocasião, não tinha um túnel, não tinha nada, mas aqui nós radicamos. E aqui, eu e o meu irmão mais novo, eu sou o penúltimo, fomos praticamente criados, educados, e por isso é que eu sou um carioca nascido em Belém do Pará.
E o que foi que despertou seu interesse pela música popular?
Nada desperta, a gente já tem aquilo dormindo lá dentro, isso é uma tendência, é um defeito de nascença, como eu digo. E aos 12 anos eu fiz um sambinha muito interessante e que o pessoal disse, ué, mas isso é um samba.
Não foi o Surpresa, foi?
Não, o Surpresa foi em 49 para gravar, o Odete Amaral gravou em 49, sim, 49, em 49.
Lembra como chamava esse primeiro sambinha?
Claro, eu sei ele todo, eu nunca esqueci nada dos 200 para 250 músicas que eu fiz. Nunca esqueci nenhuma delas, nada, nenhuma nota, nenhuma sílaba, de coisa nenhuma.
Então só um pedacinho dessa que foi realmente a primeira.
É. Quando você me deu o seu amor, não aceitei, agora é tarde. Vou ver se tens pena da minha dor, mas sei que é tarde, é tarde.
Quer a segunda?
Não, nós temos muita coisa agora.
Por que o senhor nunca usou o nome verdadeiro? Por exemplo, Sassaricano foi como Zé Mário.
É, mas o Zé Mário já foi uma não foi nem o primeiro motivo. Eu comecei a usar J. Júnior porque eu era, nessa ocasião, já era capitão do Exército. E eu fiz o curso no Realengo e tirei o último ano na Academia Militar de Agulha Negra e minha turma de 1945, uma turma muito unida até hoje. E eu, como capitão...
A mesma do Luiz Antônio?
Não, o Luiz Antônio é mais antigo que eu, uma turma. Ele é de 44, eu sou de 45. E eu, então, queria me esconder. Eu sempre fui um pouco tímido, agora que eu estou meio descarado.
Mas não havia preconceito no Exército contra isso?
Não, nenhum. Havia, era uma certa incompatibilidade da disciplina militar com a popularidade e a intimidade que a música dá.
Isso o Clécio me falou, não é? Também.
Então, eu, por uma questão de ética profissional, eu me escondi. J. Júnior, J. de Joaquim, e o Júnior, que eu tenho realmente Júnior no nome, como ele disse há pouco. E o Zé Mário, vou lhe dizer. Eu tive dois pseudônimos, o J. Júnior e o Zé Mário, que não foi bem um pseudônimo meu. O Zé Mário é o seguinte, nós tínhamos gravado em 51, Sapato de Pau Betamã, Tomalém.
Grande sucesso.
E foi um sucesso estrondoso. Era a primeira música de sucesso que nós gravávamos. E antes disso foi a Surpresa que você citou, Morto que Caminha, em 49, 50, parece. E o 51 foi Sapato de Pau, e que nos projetou muito. Então, no ano seguinte, choveram os cantores em cima de nós, inclusive a Marlene, novamente, e nós gravamos Lata d'Água, gravamos o Confete, que é meu e do falecido Davi Nasser, e gravamos umas 10 músicas, talvez, de carnaval, nem sei quantas, entre elas, o Sassaricano, que o Zé Mário, que é falecido já, é o capitão, era um capitão major, depois médico do Exército, se chama Mário Guzmão Antunes. Só fez essa música, ou melhor, não fez essa música.
Ah, então,
mas ele nos apresentou a Virgínia, nos apresentou o Walter Pinto, fez gosto, fez tudo e nos pressionou muito para fazer. Nós fizemos primeiro a Dança do Sassarico, depois fizemos Sassaricano.
E ele recebeu os direitos autorais?
Não. Ele, um homem digno, ele disse, tá bem, eu assino, vocês querem que eu assine essa música, é um crédito que vocês estão me dando e tal, para eu ter o nome aí no meio, mas eu não quero um centavo dessa música. Eu só assino se passar na mesma hora uma transferência legal, total e definitiva dos direitos da minha parte para você, Candês. Candês é meu nome.
Eu sei.
É para você, Candês, que realmente fez a música com o Luiz Antônio. Então, ficou o Zé Mário, ficou o Luiz Antônio e o Odemar Magalhães, que era uma espécie de divulgador nosso, era o discotecário da Rádio Tupi.
Mas ele fazia música?
Não, 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 ele não fazia. Que eu tivesse conhecido.
Porque ele também
não.
Tem muita música assinada. Nossa,
muita. Não só comigo. Comigo, ele é o parceiro que tem maior número de músicas. Comigo, tem quase 40 músicas. Depois vem Braguinha com 22 músicas, eu tenho com Braguinha. Depois é que vem Luiz Antônio com 18 músicas. Então, o Zé Mário é ele, mas quem fez a música sou eu. E quando ele morreu, aí a UBC, que era a sociedade onde essa música foi editada pela toda a América, a UBC substituiu o nome dele pelo meu nome para que eu recebesse diretamente os direitos. Aliás, eu sempre recebi diretamente esses direitos, mas para ficar uma coisa mais clara.
É porque no Carnaval Carioca do Edgar de Alencar consta Zé Mário.
Digue, todos eles. Todos eles, que foi realmente, tem as três assinaturas do disco.
Agora, eu achei que vocês tivessem chegado a Virgínia Lange, porque parece que o Luiz Antônio teve um romance com ela.
Depois que nós a conhecemos e que a peça fez sucesso e a música fez sucesso, aquela intimidade, houve um relacionamento mais afetivo do Luiz Antônio com a Virgínia e depois não passou mais disso.
Agora, o Sassaricar é um neologismo, né? Não existia. O Sassarico existia, mas Sassaricar.
Olha,
existia?
O verbo. Isso nós tiramos de um programa humorístico da Tupi, que eu não me lembro, não sei se era o Brandão Filho com o Paulo Gracinho, não me lembro mais. E o humorista dizia assim, doutor, que é isso, doutor, você me prometeu? O senhor está sassaricando comigo? Não, não, o senhor está sassaricando. E aquilo ficou. Sassaricar é tergiversar, é disfarçar para não cumprir, ou simplesmente é buliçosamente remexer, entendeu? Isso tem várias acepções.
É por isso que eu falo nessa entrevista, por isso. Esses fatos, isso nunca foi contado. Quer dizer, nunca ninguém perguntou, nunca foi contado. Agora, me diz uma coisa, a música foi gravada primeiro ou foi lançada na peça?
Não, a música foi... O Walter Pinto sabia de tudo. O Walter Pinto estava ensinando uma peça chamada Jabaculê de Penacho, onde a Virgínia tinha umas cortinas, ela sempre aparecia muito graciosa, cantava e tal. Ela não fazia parte assim do elenco da peça, ela cantava em cortinas, mais do que no elenco. Então, a Virgínia pediu, faça uma cortina estrondosa para mim e tal, uma música que o Walter vai gostar muito disso. E quando nós fizemos Sassaricano e gravamos na Toda América, no disco Toda América, a edição é Toda América e o disco é selo Toda América, lá da Rua Santa Luzia, até hoje está lá, a Toda América. Naquele tempo era do Antônio Almeida, era um dos sócios. Antônio Almeida, o Braguinha, e o Oswaldo Santiago, eram sócios da Toda América. Antônio Almeida faleceu, o Breguinha está aí, graças a Deus, vivo, com 92 anos, e o Santiago também faleceu. Mas então, editamos, gravamos a música. A música foi um rastilho de pólvora, impressionou muitíssimo, já era uma cortina. Antes de a peça iniciar, o Walter Pinto aproveitou e mudou o nome para Eu Quero Sassaricar. Ficou sendo o nome da peça. E ele usava muito bem com o Walter Pinto, era solteiro naquela ocasião, mas que esse Mário Guzmão tinha uma Cadillac amarela, toda forrada com pele de onça, e ele era desquitado, parece, e eu era solteiro, então, era uma dupla. Nós nos divertimos muito com as atrizes lá do Walter Pinto. Saudosa memória.
O que que o senhor achou desse? Um tempo atrás a Globo lançou a
Sassaricada,
o andamento da música dela, a música na novela. O que que o senhor achou?
Olha,
porque fica desazar também, eles deturparam demais.
Eu vou te contar uma história que ninguém sabe, eu acho. A Globo tem. O Roberto Marinho tem uma indústria de geleia de mocotó em Bazar.
É, dele nunca soube.
E ele, e a Globo não podia falar na Colombo, porque a geleia de mocotó Colombo,
era
que
rival.
Nasceu muito antes, era rival. Então, quando estava tudo armado para isso, a Rita Lee é que fez a gravação, eles pediram permissão, o editor que detém essa permissão, que nós demos essa permissão, essa prerrogativa é ele, o editor deu a permissão. Mas, quando chegou na hora disso, o velho na porta da Colombo, a Globo não deixou. Então, nos pediu permissão para mudar. Mas eu não via mudança, nem o Luiz Antônio. Nós demos permissão para botar numa novela, que ótimo. E fizeram, então, uma deturpação grosseira de que é sentada no ovo do Colombo. É um assunto...
Isso eu posso contar?
Pode, ué. Isso é verdade. Agora, eu não sei se... Isso vão contestar que não foi nada disso, que o Roberto Marinho nem sabia, não ia dar bola para uma bobagem dessa. Mas por que que eles não botaram o nome da Colombo?
Muito interessante.
Que nos homenageia sempre. Eu tenho um troféu lá em casa, um ofício, como um dos divulgadores, eu e o Luiz Antônio, né? Um dos divulgadores da Colombo através do tempo. Ela fez 100 anos agora, Colombo, por tempo.
Agora vamos falar de outro sucesso, Confete, que o Chico Alves gravou. Agora, me fala um pouquinho, eu tenho entrevistado mais muita gente da velha guarda e tal, e as opiniões sobre o Chico Alves são as mais contraditórias, né? Que ele era grosso, turrão, mal educado e tal, apesar que sempre tinha a ressalva de ser um grande profissional, que quando dizia que ia gravar uma música, gravava mesmo, essa coisa toda. Ele era mesmo de difícil convivência?
Olha, eu vou lhe dizer... período em que eu tive convivência com ele. Vou aproveitar para botar um pouquinho de spray de romã na minha garganta, porque eu vou com uma semana
e tem que cantar aí, né?
E tem que cantar aí amanhã. E eu prometi a mim que eu não ia falar hoje. Estou dando uma entrevista cumprida. Olha aqui. Então, eu vou falar bem baixinho, viu?
Pois não, não,
aproxima mais o microfone que eu falo abaixo. O Chico Alves foi um poço de gentilezas comigo. Eu era capitão naquela ocasião e conheci o Chico através do Davi. O Davi teve muito pouca participação nessa música, viu? O Davi tinha feito no ano anterior Confete com o Haroldo Lobo. Perdão, Serpentina, quando eu digo. Guardo ainda, bem guardada, Serpentina, que ela jogou. E quando um sobrinho do Davi, chamado Ari Ellis, era meu aluno, lá no curso de Guerra Química, eu era instrutor de Guerra Química na Escola de Pensão Especializada lá no Rio Alento. Estou te contando tudo, hein?
Não, mas é histórica,
então,
é histórica.
Então, o Davi soube pelo Ari Ellis que... E tinha um colega dele, o Candeias, com o Luiz Antônio, que tinha um lata d'água, tinha um... O Confete era realmente meu. Eu fiz na Avenida Atlântica esperando uma namorada em 1951, princípio do ano. Foi gravado no final de 51, no carnaval de 52. as gravações eram feitas em outubro, novembro, dezembro do ano seguinte, né? Então ele soube e foi fazer uma reportagem para o Cruzeiro lá, com todo o equipamento, nas manobras finais do curso da escola de sua especializada. E eu ali, entre um lança-chamas e outro, um tiro de morteiro, um negócio qualquer, ele me entrevistou e eu cantei para ele o confete. Ele achou uma maravilha aquilo. Se você vai mostrar isso pro Chico Alves, você quer?
Claro que eu quero.
Agora só uma interrupçãozinha, e o senhor tinha, como quando a história realmente, o senhor meteu a mão no bolso e mostrou uma porção de confete pro Davi Nasser?
Não, isso aí é
lenda.
Não, isso é história.
É porque isso consta num livro dele.
De quem?
Do Davi Nasser.
Bom,
é ele. Porque eu acho, me diz, eu acho o Davi Nasser grande repórter.
Eu ia dizer,
mas o maior cascateiro da música popular brasileira.
Não, um momentinho. Um dos maiores poetas da música popular
também,
brasileira.
Também, sim. Agora,
você vai entender. Lembrar...
Dez letras lindas dele.
Então eu digo, se ele tivesse abordado esse tema, talvez tivesse feito mais bonito do que eu. Mas chegou atrasado e já estava feito. De qualquer maneira, a colaboração dele foi inestimável. Ele me apresentou um mito, que foi Francisco Alves. Eu conheci, então, no mesmo dia em que nós voltamos das manobras, eu mostrei. Eu te digo mais, a colaboração dele também foi a seguinte. A segunda parte do confete era assim, ó. Chorei porque lembrei o carnaval que passou. Aquela colombina que comigo brincou. O nosso amor teve a vida dos confetes de salão. Durou um pouco, foi ao chão. Ninguém ouviu isso. Então, ele disse, está muito difícil, o Chico não vai gravar isso. Faz mais simples. Eu disse, é pra já. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Na mesma hora. Então, e o Chico me recebeu com uma maravilha e cantou. Talvez durante uns 3 ou 4 meses na Rádio Nacional, cantou não. Tocou, disse.
Olha aí, pessoal.
Mostra aí o pessoal, a marcha que eu vou gravar.
Tu é que ele cantou no rádio antes de gravar.
Era?
Não!
Bom, ele dizendo pra eu cantava.
Ah, o senhor cantava?
Ele tocava o violão e eu cantava.
Antes de gravar.
Eu mostrei pra todo mundo. E eu estava assim, poxa, eu nunca vi o Chico gravar cantar esse negócio. Será que ele sabe mesmo? Só vi ele cantar no dia da gravação. Claro que sabia. Gravou muito rápido. Uma semana depois botou todo mundo no estúdio de novo e gravou então mais lento um pouco, porque a música era muito melodiosa e o andamento muito rápido roubava o melodioso que ela tinha. Então eu fui novamente pro estúdio, e você tem toda a razão, Chico. É isso, mas vai ficar muito melhor. E ficou muito melhor.
Quer dizer que essa frase, pra mim, é uma das mais bonitas da música popular, pedacinho colorido de saudade, é de sua autoria.
Bom, isso confessado pelo Davi. 30 anos depois de uma entrevista, que a música tem 50 anos, né? É numa entrevista na Rádio Jornal do Brasil, eu tenho essa gravação dessa entrevista, ele dizendo, ele não pode confessar tudo, mas ele confessou o seguinte, olha, confete, pena assim, colégio, essa frase não é minha, essa frase é do Candeia, mas durante 20 anos o Cruzeiro botava assim, confete. Mais lindo verso, minha mãe chorava de raiva e não me perdoou nunca de eu não ter reagido.
Ele tinha.
Olha, a entrevista maior que eu já fiz na minha vida, já estou ficando bom.
Ah, é? Para quem você está dando
hoje? Para Renato Vivacqua.
Um historiador.
Não, mas eu não sou jornalista, não. Eu estou aqui porque eu fui funcionário 37 anos do Hospital de Base.
Renato, você é historiador?
Sou historiador da música popular brasileira.
Ah.
Acabou de autografar um livro para mim. Desliga um pouquinho. É uma paródia de bom gosto que eu fiz com o nome da Natari, que é Natari Leju Villanui Natari Tuju, parodiando com o Jato André.
Oh, que legal!
Então, ele tinha alguma dificuldade de expressão, mas já me disseram o Davi Nasser.
Não, o Davi Nasser, ele tartamudeava as palavras. Ele falava assim, eu vou dizer, Davi, ô, Vander, vem cá. Não era como o Capiba, que o Capiba tinha,
é o palatal.
Não, era só, não sei se um acidente vascular que ele teria tido, não sei, mas ele falava um pouco, mas tudo bem, se entendia muito bem. E era um homem inteligentíssimo, um poeta maravilhoso, e que se tivesse abordado esse tema teria feito melhor do que eu.
Bem, agora, sabe, eu queria explicar, para não ficar mal entendido, por que eu disse que ele é o cascateiro. Porque nas minhas pesquisas eu já peguei um bocado de... Por exemplo, ele disse que... vamos usar um termo só. Ele foi criador de factoides. Ele, por exemplo, disse ter estado na casa do Noel Rosa no dia do enterro. Ninguém viu ele lá. Até hoje, em toda a literatura sobre Noel, ninguém viu ele lá. Ele disse ter sido testemunha da recusa de Ari Barroso em gravar Aquarela do Brasil com o Regional por Araci de Almeida, proposto por Nister Eva. Estava dizendo que estava na sala na hora que o Ari Barroso telefonou e disse que com Regional não e tal. Ele disse que estava no botequim na hora que o Wilson Batista sugeriu a Araci de Almeida o tema de Amélia, entendeu? E o Sérgio Cabral cita na vida do Ari Barroso também uma versão totalmente maluca dele dizer, essa palavra do Sérgio Cabral, dele dizia ter derrotado a Aquarela do Brasil num concurso de música, entendeu? Que nunca aconteceu isso, dele ter derrotado a Aquarela do Brasil. Então ele tinha essas histórias. Como ele tinha muita credibilidade, isso acaba ficando com verdade.
Eu não sou um historiador. Eu não, nem, a minha memória nem dá para muita coisa assim, dessa coisa. Nunca me interessei muito assim por esses fatos, que são muito interessantes. E quem tem esse pendor e essa preocupação, é louvável, isso aí é formidável. Mas não posso nem dizer para você. Quanto ao Davi, é uma criatura muito boa. Eu só tenho essa música com ele. Ele assinou o contrato junto comigo, de modo que a música é minha e dele.
Isaac, deixa eu te interromper de novo.
Eu gosto muito de resgatar a história das músicas, como elas nasceram. Então nós já falamos de...
Não, olha, eu confesso que nasceu na Avenida Atlântica numa tarde de chuva, eu debaixo do edifício esperando a namorada que chegou à janela do segundo andar e disse assim: Candês, eu já vou, um momentinho, estou acabando de almoçar. Nós íamos ao cinema. Enquanto ela almoçava, eu acabei de fazer o confete, que já tinha umas frases no meu bolso, tá? E ficou pronto assim essa situação.
E o sapato de pobre?
Sapato de pobre. Sapato de pobre foi de 51, do Carnaval de 51. E foi feito nos anos 50, para ser lançado o Carnaval de 51. Eu estava em Recife servindo, era tenente, e o Luiz Antônio era tenente no Regimento de Escola de Infantaria na Vila Militar, no Rio de Janeiro. E um outro colega meu, que também estava em Recife, foi transferido para esse regimento. E disse: poxa, o Luiz Antônio, lá estava servindo comigo o Candeias, que é da minha turma, de 45. Poxa, o cara tem música para dar com pau, rapaz. Ele faz música todo dia. Disse: ah, é? Pensei os pauzinhos e eu fui transferido para a unidade dele, sem saber de nada. Bateu aquela transferência de boletim, eu nem sabia. E aí... ele chegou e disse: poxa, você é o cadê? Você tem música? Eu também tenho. Vamos juntar os pauzinhos aqui, vamos juntar as notas, vamos fazer uma... Ele não sabia nada de música, nem eu. E ele já tinha gravado com o Dick Farney. Somos dois. Dele e do Armando Cavalcante, do Clécio. Os dois também.
Clécio é muito meu amigo.
É, muito boa pessoa. Então, nós começamos a trabalhar. Fizemos o Surpresa, que a Odete Amaral gravou. Fizemos Morto que Caminha, uma marcha. O homem sem mulher é um morto que caminha. Isso em 49 e 50. Em 51, nós então começamos a entrar na linha social. Vendo, eu disse: Dunico, vamos fazer reportagens do que existe. Está tudo aí, é só a gente arrumar. E você tem uma ideia. Ele então disse: sapato de pobre é tamanco. Aí foi desenvolvendo...
Só uma interrupção aqui, porque é uma outra pergunta mais adiante aí que eu coloquei, engraçado. O senhor sempre teve preocupações sociais, topada...
Não, sempre não.
Topada, Favela Amarela, são exemplos. E o senhor se preocupando, que isso é quem bota pobre pra frente, a topada...
É isso, depois que eu não fazia mais música com o Luiz Antônio. Quer dizer, ele continuou fazendo por um lado, eu continuei fazendo pelo outro.
E a Favela Amarela voltou há pouco tempo, um debilóide lá no Rio querendo pintar de novo as favelas de amarelo, não foi?
Foi, mas dessa vez eu não dei bola, não. Da primeira, sim, o Mário Saladini, que era o secretário de turismo lá, quis fazer isso, e eu fiz essa gozação, e ele se aborreceu no princípio, mas agora é um grande amigo meu.
E Lata d'Água, essa então estourou demais.
Lata d'Água, eu digo, quando nós acabamos de fazer o Sapate Pop, a Marlene Gavô foi aquele sucesso, e nós continuamos na mesma tônica. E voltávamos sempre do Realengo, de carona com um colega, nós não tínhamos carro. E passávamos ali perto, se não me engano, Engenho Novo, não sei. E havia uma bica, uma elevação, não era nem um morro, mas era um caminho, uma ladeira que subia, devia dar morro lá para trás, não sei. E nós vimos todo dia aquilo. Uma pessoa com uma lata na cabeça, veio com um menino pela mão, E aí, aquilo foi um flash. Um dia passamos na Praça da Lapa, compramos Siri, que a gente sempre comprava, uma cachaçinha na casa dele, no Flamengo. E numa madrugada foi feito. E lá estava na cabeça.
Escuta, eu sou sobrinho da Luz Del Fuego.
Eu fiz também
uma coisa. Pois é, eu vou botei aqui. E o senhor fizeram a Ilha do Sol baseada
do Sol.
Nela.
Foi.
Não acha que ela hoje em dia faria jus a um convento, não? Diante da liberalidade atual?
Claro, claro. Ela esteve um pouquinho à frente daquele tempo, mas está muito atrás do tempo que passou mesmo.
Quem gravou foi a Angelita Martinez.
Essa música é minha, do Braguinha. Como eu disse, uma das 22 músicas que eu tenho em parceria com o Braguinha.
Eu gosto muito de perguntar também sobre parceiros, assim, menos conhecidos, para resgatar esse pessoal, porque às vezes ninguém, as enciclopédias não falam. Aliás, a enciclopédia da música popular brasileira não fala no Luiz Antônio, uma falha terrível.
Olha, não fala, e eu quando o Jair Severiano foi me entrevistar, eu ajudei muito o Jair. Muito, deu alguma coisa no Jair, inclusive o Luiz Antônio. Dei os telefones, dei tudo, o Luiz Antônio foi procurado e o Luiz Antônio não se interessou. Eu não sei, estava num dia ruim, sei lá, não se interessou. O Jair me procurou novamente para a segunda edição que você deve ter.
Tem, sim.
Tem. Aí o Luiz Antônio já tinha falecido, 2 anos atrás, 2 para 3 anos. Eu dei todo o endereço da filha dele. A Sônia, que mora no Brasil, a outra mora nos Estados Unidos, no Canadá, não sei. A Ângela. Mas a Sônia mora lá no, perto de mim, até na antiga selva de pedra, no Leblon. E não sei porquê, eu não acompanhei tudo. E não. Ele deve ter procurado, porque é um nome que devia. Um verbete que devia estar lá escrito. Na enciclopédia. Não sei te explicar outra razão.
Agora, Paulo Gesta.
Paulo Gesta também era um divulgador. Ele era discotecário da Rádio Tupi também. O Aldemar era chefe da discoteca. O Paulo Gesta e o Plínio Gesta, irmão do Paulo Gesta. Com o Plínio eu acho que não tem nada. Com o Paulo Gesta tem várias músicas.
Agora vamos falar também uma coisa polêmica. O José Batista, o China da Saúde, ele era compositor?
Não, engraçado. O China entrava em muita música, mas ele fazia também.
É.
Eu não tive nenhuma intimidade com ele para dizer o que é que ele fez e o que é que ele não fez. Ele entrava, divulgava, mas ele também fazia. E a Flora Matos, a mulher dele, era cantora.
Ah, eu conheço.
Essa entrou em algumas músicas minhas, quando não entrar o China da Saúde, entrou a Flora Matos.
Mas ela não fez
divulgação.
Nada.
Nessa gente que ela entrou, minha.
Eu li também nos meus recortes lá que ele ficou com todo o acervo do Orestes, que ele tinha uma editora também.
Ele tinha, a Pão de Açúcar, se não me engano, não me lembro bem. Não sei se ficou com o acervo do Orestes todo.
Ficou com os direitos todos sobre a obra do Orestes.
Ele era filiado ao UBC. A editora dele também é filiada ao UBC.
Ele desapareceu na Ponte Rio de Niterói, né? Só apareceu o carro lá, né?
Exato. Ele, o corpo dele nunca foi encontrado.
E o Fernando Luiz?
Quem é Fernando Luiz?
Ué, tem um lá, não tem um parceiro chamado Fernando Luiz?
Ah, vou te contar essa história. É o Luiz Antônio.
Ah.
Eu não sabia. Quando eu sou diretor de uma das sociedades arrecadadoras da Socimpro, que é uma das maiores sociedades de arrecadação do Brasil. E eu então tenho participação dentro do ECAD, eu assisto às Assembleias Gerais do ECAD, porque nós é que dirigimos o ECAD. O ECAD é um escritório só das sociedades. Então, o telefone aqui, que história é essa aqui de Fernando Luiz? Ah, seu Candeias, eu vou lhe explicar. É porque como são dois pseudônimos, Fernando Luiz e Luiz Antônio, o computador, quando faz a varredura, pega o primeiro nome, pela ordem alfabética. Então, Luiz Antônio não tem saído nas distribuições de direitos autorais. Sai Fernando Luiz. É aí que eu soube. É o Luiz Antônio.
E a Emilinha, realmente teve alguma participação na feitura do Patuá?
Não, no Patuá não teve, não. Mas ela teve numa outra que foi censurada foi vetada pela censura. Assim se passava 10 anos, na Revolução, quando completou 10 anos a Revolução.
que a sua não deixou? Foi vetada por causa do,
é, porque
dos 10 anos?
Tinha fundo político.
Aquela música tinha fundo político?
Então, não, aquela que você conhece foi com letra que eu e a Emilinha modificamos. Ela então entrou na parceria. A primeira versão era só minha.
Sabe, lembra como é que era?
Ah, não me lembro.
Essa eu
não me lembro.